no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Queimadas preocupam moradores da Gleba Vila Amazônia em Parintins. Decreto emergencial deve atender comunidades afetadas pela seca em Santarém. Polícia Federal realiza operação para combater garimpo ilegal em Parque Nacional de Rondônia. E políticas públicas e direitos é tema de conferência em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta terça-feira falando que queimadas estão preocupando moradores das comunidades pertencentes ao assentamento da Gleba Vila Amazônia em Parintins, no Amazonas. Comandante da Companhia de Bombeiros diz que efetivo não é suficiente para atender todas as ocorrências no município. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Os recorrentes casos de queimadas no projeto de assentamento da Gleba de Vila Amazônia em Parintins têm causado preocupação nos moradores daquela região. Por meio de fotos e vídeos publicados por moradores, é possível observar uma extensa cortina de fumaça cobrindo parte das áreas de mata da localidade. Através de uma gravação em vídeo compartilhado nas redes sociais, o presidente do Conselho dos Assentados da Gleba de Vila Amazônia, Coagva Jefferson Rosas, chegou a registrar o problema, ressaltando a quantidade de fumaça que assola o PA Vila Amazônia.
Esse nevoeiro que você vê é fumaça, todo lado aqui da estrada da Gleba de Vila Amazônia aqui. Toda a floresta, né, continua queimando. Felizmente, continua a queimar. E não há muito o que fazer.
No entanto, as queimadas têm sido registradas em várias partes da zona rural de Parintins. Com isso, a própria sede do município tem sido afetada com a fumaça, com inúmeros problemas à saúde da população. O comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, 3ª CIBM, Tenente Almeida, destaca que a companhia não detém de efetivo suficiente para atender todas as ocorrências existentes no município.
Bom, eu já tive uma tratativa inicial com o subsecretário de Meio Ambiente para que fosse montada uma força-tarefa para atender essas localidades aí. Mas, infelizmente, a Força Bombeiro Militar não dispõe de efetivo suficiente para mandar um contingente. Até porque uma ação dessa não requer apenas um ou dois bombeiros, que é o que eu disponho no momento para atender um chamado fora. Em virtude disso, precisa-se um alinhamento com a Secretaria do Meio Ambiente para que possamos montar essa força-tarefa para fazer um deslocamento e, juntamente com os comunitários, reunir um efetivo de pelo menos 30 pessoas para poder ter uma efetividade. Caso contrário, seremos apenas meros espectadores lá no ambiente sinistrado.
Entramos em contato com a titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, Socorro Carvalho, para saber qual o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria no combate às queimadas na região. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Ministério da Saúde vai destinar mais de 200 milhões de reais para o enfrentamento da estiagem na capital e no interior do estado. Cada município vai receber recursos de acordo com os critérios pré-estabelecidos junto ao governo federal. Saiba mais com Nuno Lobo.
O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira um aporte de 233 milhões de reais para a capital e interior do Amazonas. As verbas vão ser repassadas de forma parcelada e serão destinadas ao enfrentamento da maior estiagem registrada no estado. O anúncio foi feito pela ministra Nízia Trindade, durante reunião com autoridades locais na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, localizada na zona sul da capital amazonense. Os valores serão liberados por meio de duas portarias, sendo a primeira de 225 milhões de reais, para atender 59 municípios, e a segunda no valor de R$8.900.000, destinados a outras três cidades. Desse total, 12 milhões serão repassados para a capital Manaus. A ministra Anísia Trindade explica que os recursos são voltados ao enfrentamento da crise climática.
Vim anunciar recursos para alta e média complexidade, para assistência à saúde da população amazônica, e também essa ação, ela faz parte do enfrentamento à emergência.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, destaca a importância dos recursos federais para o custeio da saúde especializada no estado.
É importante esse repasse de recursos do governo federal, porque desafoga também o estado. E esse é o sistema SUS, em que há a participação do estado, do governo federal e também das prefeituras. E o governo federal, ele tem sido importante para que o estado possa avançar nessa questão da alta complexidade.
Em relação à destinação dos recursos, foi elaborada uma planilha junto às equipes técnicas do Ministério da Saúde e da Associação dos Municípios, que estabelece critérios de repasses das verbas aos municípios. Cada cidade vai receber sua cota individualmente, de acordo com as diretrizes firmadas. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Pará, porque um segundo decreto emergencial deve atender comunidades afetadas pela seca em Santarém. Daniela Pantoja traz as informações.
A estiagem seca está afetando fortemente comunidades da região de Vaza em Santarém. Recentemente, o prefeito municipal assinou o segundo decreto emergencial para atender as comunidades afetadas. O decreto atende o parecer técnico de número 002 de 2023 da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que declarou situação de emergência em mais áreas do município afetadas pela forte estiagem que atinge a região amazônica. De acordo com Darlison Maia, coordenador da Defesa Civil de Santarém, desde o mês de setembro vem sendo feito monitoramento nas comunidades da região de Várzea, no qual o município já precisava decretar estado de emergência nível 1, justamente para suprir as demandas solicitadas pelas regiões. As comunidades ribeirinhas estão com dificuldades para ter o acesso à água potável, locomoção e realização de atividades rotineiras.
Na verdade, a gente está monitorando isso desde o mês de setembro, indo em algumas comunidades. Na primeira ida nossa, ainda dia 21 de setembro, de lá nós já elaboramos um parecer para o prefeito Nélio, mostrando a situação e que o município já precisava decretar a situação de emergência, pelo menos nas primeiras quatro comunidades que nós estivemos presentes. Esse primeiro decreto, que é nível 1, que a gente chama, foi justamente para dar possibilidade do município dar resposta para suprir as demandas das solicitações dessas comunidades. E como o nível do rio, no início de outubro, ele veio a descer muito rapidamente, teve dias de ele descer na média de 24 centímetros num dia, e já foi afetando outras comunidades.
A partir do decreto de nível 2, alguns dados recentes das vistorias estão sendo inseridos no Sistema Nacional de Defesa Civil para que o Estado homologue e assim caminhe ao governo federal solicitando ajuda humanitária, como pontua Darlison Maia.
O prefeito já decretou nível 2, a gente está inserindo alguns dados no Sistema Nacional de Defesa Civil para que o Estado possa homologar e posteriormente enviar para o governo federal para que seja reconhecido esse decreto. Acontecendo isso, a gente vai fazer um plano de trabalho dentro do sistema justamente para solicitar qual é a ajuda que o município está precisando. A gente está precisando nesse momento é de água potável, todos sabem, o município já está, a partir desta semana, já fazendo algumas entregas, já foram comprados mais de 1.000 galões de água potável de 20 litros através da CEMED, e a gente vai solicitar para o governo do estado, o governo federal, se há possibilidade de enviar essa ajuda humanitária, água potável e alimentação, que é essa cesta básica, né, que a gente fala que é o kit alimentação para eles.
As vistorias emergenciais já foram realizadas nas comunidades Centro do Mar e Marituba, Enseada do Aritapera, Igarapé da Praia, Saracura, Santa Maria do Tapará, Taparamirim, Costa do Aritapera e Correio do Tapará. Durante a visita a essas últimas comunidades, em específico em Correio do Tapará, se comprovou o deslizamento de terra provocado pelo fenômeno das terras caídas, no qual praticamente 150 metros lineares de barranco, por aproximadamente 30 metros de largura, deslizou. Em relação às comunidades localizadas na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, uma vistoria deve ser realizada nesta quarta-feira para verificar a situação. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal, o MPF, enviou recomendação à Prefeitura Municipal de Santarém para que fosse realizado um levantamento de dados e informações sobre a estiagem nessa região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, operação da PF combate garimpo ilegal em Parque Nacional de Rondônia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
A Polícia Federal realizou ação para combater garimpo ilegal no Parque Nacional Mapinguari, em Rondônia. A operação aconteceu na última sexta-feira e em conjunto com o Ibama. Confira com Raila Vareda.
Esta é a segunda ação do semestre no Parque Nacional do Mapinguari, com o objetivo de reprimir a extração ilegal de ouro na região. A operação aconteceu na última sexta-feira em conjunto com o Ibama. O delegado Tiago Peixe, chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente, explica como ocorreu a operação.
Nós utilizamos uma aeronave tática da Polícia Federal, do Comando de Aviação Operacional, e 14 policiais federais que treinados para atuar em região de garimpo e extração ilegal de madeira na selva amazônica. No trabalho que foi realizado na sexta-feira, não foi presa nenhuma pessoa, o que é de costume. Quando a aeronave se aproxima, geralmente as pessoas que estão ali trabalhando fogem para a mata adentro, e o nosso objetivo é manter a integridade ali da aeronave, a integridade física dos policiais. Então, o nosso objetivo ali não é sair correndo, perseguindo ninguém mata dentro.
De acordo com o delegado, vários equipamentos foram inutilizados no local.
7 motores foram inutilizados, um acampamento com uma estrutura de dormitório, internet, refeitório. É a segunda vez que nós adentramos ali o Parque Nacional Mapinguari num período de 3 meses, e foram inutilizados na primeira vez, no final de julho, uma porção de motores, toda essa estrutura que voltou a se repetir. Então, o nosso trabalho vai se manter constante com o objetivo de afastar as pessoas desse local, e ainda estamos trabalhando na colheita de indícios de quem são essas pessoas que trabalham ali, para poder levá-las à justiça e poder responder criminalmente por isso.
Segundo dados da Polícia Federal, o tamanho da área devastada no parque já corresponde a 24 campos de futebol.
Lembrando que a área devastada aí corresponde a aproximadamente 24 hectares, que se traduz em 24 campos de futebol. Para o cidadão comum ter uma percepção do tamanho da devastação. Além disso, é sabido que na mineração do ouro são utilizados produtos tóxicos, principalmente o mercúrio, que traz diversos malefícios comprovados cientificamente, principalmente para a fauna, para a flora, para a saúde humana, compromete o sistema nervoso, sistema respiratório, sistema gastrointestinal e pode levar até a morte em contato com o corpo humano, seja ingerido ou em contato com a pele em superfícies que estejam de alguma forma já comprometidas.
O Parque Nacional Mapinguari foi criado em 2008, ocupando apenas os municípios de Lábrea e Canutama, no Amazonas. Mas a partir de 2010, a área do Parque Mapinguari foi ampliada em aproximadamente 180 mil hectares através da anexação de unidades de conservação do estado de Rondônia, mais precisamente no município de Porto Velho. Da Rádio Caieri Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Previsia aponta que risco de desmatamento da Amazônia ultrapassa 1.000 campos de futebol por dia em 2024. Segundo a plataforma, Pará, Amazonas e Mato Grosso concentram 72% do território sob risco. A reportagem é de Liege Costa.
Dados da plataforma de inteligência artificial, a Previsia, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, apontam que uma área de 4.600 km² está sob risco alto, muito alto ou médio de desmatamento. desmatamento na Amazônia em 2024. Segundo a plataforma, que está com uma assertividade de 70% na estimativa para 2023 e pode ser usada para evitar a destruição, a área sob risco equivaleria à derrubada de mais de 1.000 campos de futebol por dia de floresta. Levando em conta também as áreas que a ferramenta apontou estarem sob ameaça de destruição baixa ou muito baixa, a previsão total para 2024 é de 10.190 km² desmatados na Amazônia. Na região, a plataforma aponta que Pará, Amazonas e Mato Grosso concentram 72% do território sob risco, sendo que o estado paraense concentra mais de 30% de área ameaçada para o próximo ano, como explica Carlos Souza Júnior, pesquisador do Imazon e coordenador técnico da Previsia.
Quando a gente olha os estados, o estado do Pará é o estado que tem o maior risco de desmatamento para 2024, segundo a Previsia, com 34% desse risco, seguido pelo Amazonas e Mato Grosso, que tem 19% do risco de desmatamento. Então, são os três estados que mais têm a chance de contribuir com o desmatamento em 2024, se não houver ações de controle e prevenção de desmatamento ao longo dos próximos meses.
Ainda de acordo com o pesquisador, dos 10 municípios com os maiores territórios sob risco, metade está em solo paraense.
Dos 10 municípios que estão no topo do ranking de risco de desmatamento, 5 estão no estado do Pará. Temos São Félix do Xingu e Altamira, no Pará, Pacajá também, Itaituba. Então, são municípios que estão no top 10 do ranking de risco. O Amazonas vem com 2 municípios, Acuí e Lábrea, e Colniza, no Mato Grosso, também está nessa lista de top 10 do risco de desmatamento em 2024.
Para que a previsão não se concretize, o coordenador da plataforma ressalta que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PCCDAN, deve atuar efetivamente com fiscalizações nos locais onde foram apontados os maiores riscos.
Para que essa previsão não se concretize, é necessário que um novo PPCDAN funcione e tem que começar a funcionar e trabalhar nas áreas críticas para evitar desmatamento. Nós estamos torcendo para isso, porque nós não queremos acertar essa previsão de um desmatamento de 10 mil km² para 2024, o ano que vai anteceder a COP no Brasil, que será em 2025. Então, o controle do desmatamento ele precisa acontecer agora e já tem informação suficiente das áreas críticas de onde deve ser focado.
A previsão da plataforma leva em conta o calendário de desmatamento, que por causa do período de chuvas na Amazônia vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte, assim como a taxa anual do governo, o PRODES. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Parintins, acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas realizaram manifestação cobrando permanência dos auxílios estudantis que estavam ameaçados pela faculdade. Acompanhe com Carlos Alexandre.
Os acadêmicos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas em Parintins pararam o trânsito na Avenida Paraíba, em frente ao Bumbódromo, no centro da ilha, em manifestação pela permanência e o aumento do teto dos auxílios estudantis. O presidente do Centro Acadêmico de Administração, Kennedy Brandão, destaca que a instabilidade dos auxílios estudantis resulta na evasão dos alunos.
A permanência do auxílio acadêmico, por conta que na segunda-feira tivemos a reunião com a direção do ICSIS, e aí o DAESH, a reitoria da UFAM de Manaus, se mostrou irresistente a lançamento do edital, né? Por conta que a capital já teve o edital dos auxílios acadêmicos lançado em julho desse ano, e os interiores, seja tanto Parintins quanto Maitá, Coari, Benjamin Constante, Itacoatiara, nada. É sempre muito ruim a gente perceber que a capital sempre tem o maior recurso e os interiores ficam sempre com migalhas. Isso é muito triste porque Parintins também é uma universidade de polo que atende vários interiores aqui da redondeza do município e que isso implica na evasão dos alunos.
Além de acadêmicos, professores também participaram da manifestação, como é o caso da professora do curso de Serviço Social, Sandra Damasceno.
A qualidade de vida dos nossos estudantes, as condições de estudo, de permanência dos nossos estudantes, afetam diretamente as nossas atividades docentes. Então, essa organização foi uma organização espontânea dos estudantes, mas recebeu o apoio de boa parte do corpo docente. Está preocupado com a situação dos auxílios acadêmicos.
O reitor da UFAM, Silvio Puga, reuniu de forma remota com os estudantes e professores. informou que o pagamento de todos os auxílios estudantis, em que os editais encerrariam este mês, foram prorrogados até o dia 31 de dezembro, por meio da portaria número 628, de 11 de outubro de 2023. O reitor também assegura que, ainda neste mês de outubro, serão publicados novos editais para os institutos do interior do estado do Amazonas. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Jovens de diversos segmentos discutem políticas públicas e direitos na terceira Conferência Municipal de Juventude. A conferência aconteceu no último sábado em Tefé e reuniu cerca de 70 jovens. Mais informações com Hanna Clara.
No último sábado, 14 de outubro de 2023, o auditório do Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, foi palco da etapa livre da terceira Conferência Municipal de Juventude. O evento reuniu cerca de 70 jovens representando diversos segmentos da sociedade civil e do governo, com o tema Juventudes de Tefé, Protagonismo em Defesa da Vida e dos Direitos das Juventudes. A conferência teve como objetivo discutir políticas públicas voltadas para as juventudes, aprovar propostas e selecionar os delegados que representariam o município na etapa estadual. Marcelo dos Santos, representante da Pastoral da Juventude e um dos delegados da conferência e presidente da comissão organizadora, ressaltou a importância desse encontro, mencionando que fazia algum tempo que não havia uma oportunidade como essa para os jovens se reunirem e debaterem sobre seus direitos.
Para mim, foi importante participar da terceira Conferência Municipal de Juventude, primeiramente porque foi o espaço de escutar a juventude tefeense, escutar os seus anseios, escutar suas propostas, porque há muito tempo a gente não sentava para fazer isso, a gente conversar, dialogar, debater sobre políticas públicas voltadas para nós, né, para a juventude. E assim o nosso coração arde mais, né, que dessa conferência, dessa etapa livre, saiu bastante propostas. Vai dar seguimento, né, para o futuro, assim, de novos ares, uma nova esperança para a juventude e também para a sociedade.
Durante os grupos de trabalho e plenários, participantes enfatizaram a necessidade de que as políticas destinadas à juventude estejam alinhadas com o plano de governo do município e outras instâncias governamentais. Algumas das propostas discutidas incluíam projetos para garantir o primeiro emprego, revitalização do Conselho e da Coordenação Municipal de Juventude, dentre outras. Todas essas propostas serão levadas para a etapa estadual programada para ocorrer no dia 28 de outubro. Keoliane de Castro, do Movimento Quilombola, ressaltou que a participação na conferência era uma busca por conquistar espaços na sociedade e fortalecer os laços democráticos.
A importância de participar da Conferência da Juventude de Tefé é buscar conquistar nossos espaços na sociedade, ajudando a fortalecer cada vez mais os vínculos democráticos, protagonizando nossas lutas e fortalecermos uma organização na defesa da vida e de nossos territórios.
Ao final da conferência, os participantes realizaram a leitura de uma carta na qual apresentaram seus anseios, dificuldades e perspectivas da juventude de Tefé, ecoando o esperançar de um Tefé igualitário. Disso foi feita a seleção dos delegados que representariam Tefé na etapa estadual que ocorrerá na capital, Manaus. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração de Fábio Pereira, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Zagueiro maranhense se junta à seleção brasileira. O Brasil enfrenta o Uruguai nesta noite. Confira com Matheus do Brasil.
O zagueiro maranhense Adrielson, de 25 anos, natural do município de Barão do Grajaú, distante a 644 quilômetros de São Luís do Maranhão, foi convocado para integrar a seleção brasileira de futebol. Sua convocação ocorreu devido ao corte do zagueiro Nino, do Fluminense, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante um treino no último sábado. Nino não terá condições de participar do jogo contra o Uruguai, agendado para esta terça, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Adrielson demonstrou gratidão pela oportunidade de representar a seleção nacional. Ao desembarcar em Montevidéu, o jogador se mostrou entusiasmado com a possibilidade de contribuir para o sucesso da equipe brasileira.
Um momento incrível, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, a toda a comissão, pela confiança, todo o staff. Vim para ajudar, vim para entregar o máximo, eu já não for possível me acompanhar também ao técnico.
Apesar de ter nascido no Maranhão, Adrielson não teve a oportunidade de atuar por nenhum clube local durante sua jornada no futebol. Iniciou sua formação na base do esporte e foi emprestado ao sub-20 do Palmeiras. Posteriormente, teve uma breve passagem por um clube dos Emirados Árabes Unidos, antes de se firmar como peça fundamental na defesa do Botafogo. O Brasil entra em campo daqui a pouquinho, às 21 horas, horário de Brasília, para enfrentar o Uruguai, no Estádio Centenário em Montevidéu, pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. Pode parecer uma loucura o que Papa Francisco está propondo à humanidade neste momento em que tudo está parecendo comprometido e sem nenhuma oportunidade de encontrar soluções aos grandes e pequenos conflitos que assolam e complicam o dia a dia das pessoas, suas vidas, seu presente e horizonte futuro. Pode parecer que este homem idoso, que segundo o que ele próprio afirma, foram buscar no fim do mundo, está sendo aquela sentinela que na madrugada, ou melhor ainda na noite, anuncia uma esperança, um novo dia para a humanidade cega que se obstina em não querer enxergar que existe um novo mundo que pode e deve ser gerado, mesmo que isso signifique renunciar a privilégios e benesses pessoais em favor do bem da coletividade. É interessante entender o processo que Francisco propõe. Começado 10 anos atrás, com seu serviço à comunidade católica, o Evangelho como boa e alegre notícia, concretizando esta boa notícia na vida das pessoas, em seus desafios, seja com as duas obras magistrais da Laudato Si e Fratelli Tutti, e depois com o sínodo sobre a família, o jovem e sua vocação à vida e à juventude, a Amazônia e agora a sinodalidade, como caminhar juntos para que a boa notícia se torne caminho de irmãos e irmãs para enfrentar juntos com responsabilidade os desafios da vida e ajudando o nosso tempo a enxergar os meios possíveis para superar uma complexa crise que é socioambiental. E enquanto se está caminhando junto com a Assembleia Sinodal reunida, este ancião, com o coração jovem e pesa a caminho, nos oferece mais 2 pérolas com a Laudate Deum, na qual chama a atenção sobre o tecnicismo e a necessidade de cuidar com seriedade o presente e o futuro da casa comum e da humanidade, porque dons de um único Criador. E a mais recente exortação, que traz o tema tão atual e desafiador da confiança como único caminho que nos leva ao amor. E como não chegarmos à conclusão que Francisco, não apenas pelas suas palavras, mas principalmente pelas suas atitudes, nos propõe o Evangelho, a boa notícia que Jesus presente na vida e nas vicissitudes de nosso tempo. E sabemos que isso incomoda, porque exige uma mudança de olhares, de sentir e de viver. E por isso a proposta da confiança, do abandono humilde que viveu Teresa de Lisieux quando entendeu que seu chamado na realidade do Carmelo, onde viveu sua breve existência, era ser amor. Oxalá que em nossa sociedade do medo, da desconfiança, possamos acolher esta mística da vida. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3826 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Nuno Lobo, Hanna Clara, Carlos Alexandre, Matheus do Brasil, Daniela Pantoja, Liege Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll